É melhor, não é? Por causa de ficar gravado. Agradecer à senhora deputada Nilza de Siena o estar a dirigir esta reunião. Agradecer naturalmente à Comissão de Saúde, à Comissão de Educação e Ciência, a amabilidade que têm nos receber e pedir-vos a vossa ajuda para este problema. Nós queremos sensibilizar o Parlamento, temos todo. A nossa sociedade é uma sociedade recente, pretende estar fora de grupos de pressão da medicina chinesa e não tem subjacente qualquer outro interesse que não seja o interesse da medicina chinesa. Eu gostava de deixar isso claro aqui e de dizer que temos tido e já tivemos anteriormente a medicina chinesa e as terapêuticas não convencionais no seu geral, uma extraordinária recepção por parte da Assembleia da República, ao que não é, obviamente, alheio o facto das duas leis que dizem respeito a esta temática terem sido aprovadas, uma por unanimidade e outra sem votos contra. De qualquer das formas, não tem sido dado sequência a este esforço hercúleo que os deputados têm feito. E, de facto, isso parece-me que é não só um desrespeito pelo trabalho dos deputados, mas um desrespeito pela manifestação da cidadania que se vê representada nesta Casa. Como é do conhecimento dos seus deputados, e eu vou resumir ao mínimo aquilo que é do vosso conhecimento melhor que o meu, o processo normativo é uma coisa antiga, teve avanços e retrocessos grandes, começou em 2003, e deveria ter terminado em meados de no primeiro trimestre de 2014, porque a Lei 71 de 2013, como é usual, preveria um prazo de 180 dias para a sua regulamentação e, portanto, seria março de 2014 que deveria ter sido regulamentada. Infelizmente, isso não aconteceu e nós andámos permanentemente, há várias razões para explicarem isso, nós fizemos sempre pressão para que a lei fosse regulamentada e neste momento a lei está a um pequeno passo de ser regulamentada. Mas esse pequeno passo continua a ser, e usando uma expressão popular, continua a ser um cisco num olho. E mesmo sendo um cisco no olho, é impeditivo de nós podermos fazer aquilo que pretendemos. O que é que se passa concretamente neste momento e ao que vimos? O que se passa neste momento é que quase toda a lei está regulamentada. Isto é, estão regulamentadas as partes das cláusulas que dizem respeito ao seguro, as partes das cláusulas que dizem respeito às instalações, a parte das cláusulas que diz respeito aos conteúdos funcionais e a parte das cédulas profissionais que diz respeito a 5 profissões estabelecidas nas leis das terapêuticas não convencionais. E, igualmente, 5 ciclos de estudos. E aqui, digamos que há o primeiro busilis, mas eu essa situação deixaria para uma comissão que não está diretamente relacionada com esta, que tem a ver com a Comissão de Saúde. Nesta situação, aquilo que nos traz aqui é a portaria do ciclo de estudos. As portarias do ciclo de estudos estavam prontas, pelo menos, ou seja, fazendo apenas fé naquilo que é público, pelo menos em fevereiro de 2015. Foi quando foi enviado para as entidades de consultoria o parecer final. Nessa proposta de portarias, existiam a proposta das 7 portarias, E havia, porque estamos a tratar na Comissão de Educação, havia uma portaria relacionada com a medicina tradicional chinesa que tinha 240 ECTS e 6 portarias relacionadas com as outras terapêuticas não convencionais que tinha 180 ECTS. Portanto, 3 anos letivos, digamos assim, para falar antes de Bolonha, ou 4 anos letivos. Foi previsto e foi pedido, julgo que foi um parecer, pelo menos, do CSISP, nesse sentido de que não faz sentido que uma licenciatura em saúde que tem competências de diagnóstico tenha menos de 240 ECTS. E essa situação foi, de facto, alterada. mas foi alterada, também previa já agora, eu não sei se querem que eu continue nesta situação, embora seja provavelmente o conhecimento, mas é da lei, se calhar é melhor até para a memória futura deixar gravado. Essa situação prevê, de facto, que os ciclos de estudos são ministrados em ensino superior politécnico ou escolas superiores politécnicas não integradas, ou isoladas ou integradas em universidades, e nós contávamos que a breve prazo, depois de 19 de fevereiro, salvo erro, a proposta fosse ouvida, porque naturalmente sabemos que uma proposta dessa já está negociada depois de ser feita. Aliás, o próprio ofício da Secretaria de Estado do Ensino Superior diz que já tinha sido contactada há 3 dias a Direção-Geral de Saúde e que estavam agora a ver-se o CRUP. O CRUP, o CSISP, portanto o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos e a Associação de Ensino de Portugal, de Ensino Superior. E, de facto, para a nossa estranheza, isso emperrou. Não sei, quer dizer, eu não sei se é bem para a nossa estranheza, porque provavelmente no nosso íntimo a nossa estranheza era porque é que aquilo estava a andar. Porque, de facto, nós nunca, nós sabemos que há, embora a vontade da Assembleia, como digo, de que isto esteja regulamentado, sabemos que há uma série de contrariedades sobre isto, são contrariedades sociohistóricas conhecidas e que nós esperemos que consigamos ultrapassar. E o que é que aconteceu? Acontece que não se podem requerer cédulas no regime transitório enquanto não sair a portaria de ciclo de estudos, e o que aconteceu foi que no dia 5 de junho saíram 5 portarias para regulamentar os ciclos de estudos. E a partir daí foi possível pedir a requisição das cédulas profissionais para essas 5 portarias. Curiosamente, ou não, ficaram por regulamentar 2 portarias. A portaria da homeopatia e a portaria da medicina tradicional chinesa. Eu digo curiosamente ou não, e os senhores deputados terão a sagacidade suficiente para perceber porque é que eu digo que se calhar ou não, porque são aquelas que estão associadas a grupos fortes de pressão que sempre estiveram na história contra a possibilidade de haver uma regulamentação das terapêuticas não convencionais. Este processo foi-se dilatando, houve eleições por meio, nós esperávamos que isso fosse resolvido. Não podemos, enquanto medicina tradicional chinesa, requerer a cédula profissional ao abrigo do regime transitório e não temos possibilidade de fazer os ciclos de estudos. E o que é que nos espanta? O que nos espanta é que as respostas que havia era de que estamos a tentar, há aqui uma necessidade de ver o ensino superior, nós reconhecemos que há muito joio misturado com o trigo nestas áreas e, portanto, às vezes as pessoas são levadas ao engano. E, obviamente, que a Sociedade Portuguesa de Medicina Chinesa nunca acreditou que no ordenamento jurídico do ensino superior em Portugal pudesse haver ensino das terapêuticas não convencionais em universidades e muito menos nas escolas médicas. Para nosso espanto, e é aqui que queríamos chegar, para nosso espanto, o que acontece é que recebemos a resposta do atual governo à pergunta do PCP e do Bloco de Esquerda, aliás, nós já fomos recebidos por, já pedimos audiência a todos os grupos parlamentares, às comissões de saúde, já fomos recebidos pelo PAN, pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Socialista, e esperamos que sejamos em breve recebidos pelos outros grupos parlamentares. Mas o que é que acontece? Nós ficamos espantados porque a resposta ao Governo é que o CRUP manifestou interesse em que estes ciclos fossem ministrados nas universidades e pediu, por isso, não sabemos se o CRUP, se é então a Secretaria de Estado da Educação, do Ensino Superior, se pediram parecer ao Conselho das Escolas Médicas Portuguesas. Ora, isto é mais ou menos do que comprar um lobo para guardar o rebanho. Nós não podemos acreditar, nem por um breve momento, que o Conselho das escolas médicas portuguesas esteja de acordo em ministrar uma formação em que os organismos associados ao exercício da medicina convencional em Portugal sempre se manifestaram contra. Muito menos que esteja de acordo em, e este é um aspecto de muita relevância, muito menos esteja de acordo em ministrar um ciclo de estudos seguindo o paradigma que vigora na lei, que é outra coisa fundamental. Ou seja, não interessa apenas que haja uma questão de medicina chinesa, de acupuntura ou de outra coisa qualquer, mas que o paradigma seja o paradigma que vigora na Lei 71-2003, que consagra a Lei 45, a Lei 71-2013, que consagra a Lei 45-2003. E, portanto, o que é que acontece com esta situação? É que isto não pode ser encarado senão como um subterfúgio para evitar que a lei entre em vigor. E não pode, exatamente pelas razões que eu estava a enunciar, porque a diferenciação é que não podem os organismos que até agora andaram a defender e continuam a defender que existe apenas uma coisa que é a medicina, e se isso é bom, nós fazemos, porque somos médicos, por exemplo, não pode agora associar-se a uma situação de uma nova escola com um curso de 247 ES. O que é que se prevê? Que, de facto, isto leve a que, de alguma forma, aqueles que vão exercendo continuem a exercer até deixarem de o fazer, por diversas razões, e que o novo paradigma surja fora desta circunstância. E é contra isso que nós achamos que não pode acontecer. Nós estamos aqui, como eu já tive a oportunidade de dizer aos senhores deputados que nos ouviram, numa situação talvez um pouco contrária àquela que é o mais normal, que é nós vimos pedir para ser regulados e fiscalizados. Não vimos queixar-nos da fiscalização. Nós vimos pedir para ser regulados, para ser fiscalizados. Nós vimos pedir para que acabe a barafunda. Vimos pedir para que nos deixem exercer com dignidade uma profissão antiga que tem consagrado em lei a autonomia técnica e deontológica. E é apenas isso que nós queremos. Não queremos criar nenhum conflito, não queremos criar nenhum problema, queremos apenas que a saúde dos portugueses e os recursos que os impostos dos portugueses são feitos, subsidiam, possam permitir uma livre escolha e possam permitir acabar com algumas coisas que este ato tem produzido. E eu vou enumerá-las porque elas são de facto graves. Primeiro, com uma renovação. Eu não sei se estou já em cima do tempo.
Já passou.
Já passou, mas eu vou terminar. Sim. Sim. Primeiro, o avanço da lei, novamente, tornou apetecível o acesso a estas áreas por pessoas genuinamente interessadas e por pessoas que não estão genuinamente interessadas, mas que viram nisto uma oportunidade. As coisas são difíceis e, portanto, afinal isto vai ser regulamentado e, portanto, aquele espírito de vocação, se quiser, de sentido de que esta é uma coisa que eu gosto de fazer e que eu acho que tem interesse fazer-se, passou a ser mais uma oportunidade de formação ou mais uma oportunidade de emprego para atividades que têm dificuldades em fazer vingar a sua profissão no mercado de trabalho. E isso cria uma confusão imensa aos utentes que não sabem. Ou seja, repare, até aqui as pessoas tinham um cuidado acrescido. Quando eu vou a um médico, à partida, num centro de saúde ou numa clínica, eu não vou esperar que o médico não seja um médico credenciado, porque à partida o país encarrega-se de me garantir que dificilmente uma pessoa faz isso e que se o fizer será severamente punido. Mas quando eu ia a uma clínica de uma terapêutica não convencional, era o paciente que tinha que fazer essa triagem. com todas as vantagens e desvantagens. Era ele que teria que certificar se de facto estava perante uma pessoa credível ou não. E isso tinha alguns, tem mais problemas do que quando não está regulamentado. Mas o que é que acontece agora? Acontece agora que as pessoas acham que já está regulamentado. E, portanto, em qualquer coisa se pode fazer, desde que lá esteja acupuntura ou desde que esteja medicina chinesa, eu já acredito, porque já me disseram que isto estava regulamentado. E isso é um risco exponencial para aqui, que até me parece que é um risco que beneficia o infrator, porque isso significa que no caos aparecem os profetas do Apocalipse. E eu acho que é isso que se está a preparar. Nós estamos a preparar o caos para que alguns profetas do Apocalipse apareçam e digam, não, afinal nós podemos regulamentar isto e segurar isto. Este é um aspecto. O segundo aspecto é que os profissionais não podem fazer a sua evolução de forma sistematizada e prevendo o futuro, porque não sabem o quadro em que se estão a mexer. Não é? Bom, tanto depressa pensa-se que tem que se fazer investimento nas clínicas e consultórios para pôr de acordo com a portaria da lei, como temos ao lado um vão de escadas e um cabeleireiro a fazer, a exercer tratamentos de alguma coisa. E, portanto, para além disto tudo, existe a necessidade de melhorar a oferta formativa, de controlar essa oferta formativa, que por seu lado também foi uma das epidemias que surgiu nestes últimos 2 anos. Para o último, e não menos importante, aquilo que devia ser um regime transitório, que criou já outro regime transitório. Ou seja, até 2013, a lei prevê que em 2 de setembro de 2013, previa que pudesse haver acesso a uma cédula em regime transitório, ou seja, para aquelas pessoas que já estavam no exercício profissional e que teriam determinadas condições, e o diploma das cédulas provisórias, das cédulas em regime transitório, prevê a possibilidade dela ser provisória ou ser definitiva. As cédulas têm sido emitidas, umas provisórias, outras definitivas, naquelas terapêuticas em que é permitido já fazer isso, ou seja, sem a homeopatia e a medicina chinesa, e vou já terminar, Sra. Deputada, mas a questão aqui é, acontece que aqueles que terminaram depois de outubro de 2013 já não estão abrangidos nem pelo regime de transitório, nem pelo regime novo. Por último, e não menos importante, porque é preciso fechar o ponto, temos, fechando o círculo, temos a portaria da transição das escolas, que permita que haja, de facto, condições para aquelas escolas que já tiveram a ministrar esta formação, se assim o quiserem, poderem cumprir os requisitos legais de instituições de direito e, de facto, do ensino superior e, portanto, promoverem a formação dos seus alunos, como todos nós fizemos, de forma competente e eficaz. E por agora era tudo.
Muito obrigada, Sr. Professor. Eu dava então aqui a palavra aos senhores deputados que queiram intervir. Não sei se a senhora deputada Germana Rocha quer intervir. A palavra.
Obrigada. Em primeiro lugar, queria cumprimentar, em nome do grupo parlamentar do PSD, aqui os representantes da Sociedade de Medicina Chinesa. E dizer que, de facto, ficamos sensibilizados para as questões que aqui apresentaram, atendendo a que esta temática, sendo uma temática de atualidade, de extrema importância, e eu aqui dava uma especial relevância a quem recorre a este tipo de medicina não convencional e, de facto, para dar garantias também a quem recorre que esteja perante profissionais devidamente habilitados e credenciados, que eu penso que é um aspecto muito importante e que foi aqui referido. Portanto, percebemos que aqui há um problema normativo, de sucessivos diplomas que foram sendo publicados e portarias também que foram sendo publicadas, havendo aqui algumas falhas, portanto, ao longo deste percurso normativo, que convém, de facto, acho que já lá vai muito tempo, e convém, de facto, chegar-se aqui a alguma conclusão. E relativamente a essa questão, depois de vários aspectos que aqui referiram e que nós tomámos a devida nota, E eu agora reportar-me-ia aqui este aspecto final, que é este último parecer, que eu penso que é a resposta que tem a mais recente, relativamente ao Conselho das Escolas Médicas Portuguesas. E eu gostaria de saber qual é a data do pedido deste parecer, para nós tentarmos aqui perceber qual é a intenção, digamos aqui, e a ideia da Secretaria de Estado.
Os contributos todos e o Sr. Professor depois responderia no fim, se assim concordar. Não sei se a colega já terminou.
Já. Também não tem mais.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra ali à Sra. Deputada Virgínia Pereira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, saudar o Sr. António Moreira pelo facto de vir cá trazer-nos mais uma vez esta a vossa situação. Como o senhor sabe, o PCP tem acompanhado através da Comissão da Saúde esta situação. Aliás, foi o PCP que fez a pergunta ao Governo e que obteve a resposta, que os senhores também já conhecerão relativamente, portanto, que é, no fundo, resume aquilo que o Sr. Doutor acabou de dizer. A posição do partido, do nosso partido. Ah, e antes de mais, realmente dizer que esta comissão efetivamente é a certa para vir trazer esse problema, porque isto é um problema de regulamentação que passa pelo Ministério da Ciência e Educação Superior. Dizer ainda que a posição do PCP é conhecida pelos senhores, dizer que nós que consideramos que acompanhamos a necessidade de regulamentação desta situação de que está em causa, e fazer uma pergunta, que é a seguinte: queríamos saber se há uma frente de trabalho aberta entre o Ministério da Ciência e Tecnologia de Ensino Superior convosco, ou esta foi a primeira vez que o contactaram, portanto, eu refiro-me, se calhar, mais a esta legislatura, uma vez que as outras, pronto, neste momento já é melhor falarmos sobre esta. Se há, efetivamente, algum tipo de contacto anterior, ou se só agora foi iniciado este contacto, do qual obtiveram esta primeira resposta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu vou só também dar aqui duas ou três notas sobre a matéria, que eu acho que é importante, resumindo um pouco aqui a questão. Eu acho que nós estamos aqui perante três questões que são, de facto, importantes. Uma que é a questão normativa e cujo histórico o Sr. Professor enunciou na sua intervenção. Esta longa caminhada pela regulamentação se me permite generalizar, medicinas conhecidas como não convencionais, é uma matéria que se arrasta há muitíssimos anos e com fases de avanços e recuos, em função também muito quer das legislaturas, quer das pessoas envolvidas, porque a política também se faz de pessoas, e que conhece certamente. Exatamente. E que se vai fazendo. Eu até lhe digo com toda a franqueza, e se me permite a informalidade, eu quis acompanhar até esta audiência. Eu fiz jornalismo de saúde durante uns anos. Eu confesso assumidamente que eu só me trato com medicinas ditas não convencionais, não me trato com outras, e portanto conheço a realidade da fitoterapia chinesa, a acupuntura, porque gosto. E portanto conheço um pouco daquilo que tem sido o percurso que tem sido desencadeado. Ainda eu não era deputada e conhecia essas matérias. E tenho acompanhado, de facto, assumindo que houve nos últimos anos algum avanço face àquilo que foram as guerras iniciais, porque antigamente, até do ponto de vista da literatura mediática desta matéria, e portanto para o público em geral, ele gerava um bocadinho de desconfiança no início dos 2000, 2001, 2002, falar-se em acupuntura, em espetar agulhas, as pessoas causava algum constrangimento. Hoje há uma generalização um pouco da prática e até das pessoas que escolhem socorrer-se desta medicina. Aqui temos um enquadramento que seria o enquadramento normativo. Aquilo que me parece mais grave nesta matéria é, de facto, a credenciação dos profissionais que estão em exercício de funções, e, portanto, que é uma matéria que é importante para a segurança também do cidadão comum, e que aqui a colega também enunciou, e depois o problema político. E, se me permite, eu vou abreviar e atalhar caminho para o problema político. E aquilo Esta resposta que nos é dada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior nos dá é que estamos, de facto, a incorrer num problema político, porque a partir do momento em que é pedido um parecer, e eu aí, quer dizer, registo, mas também não deixo de manifestar alguma perplexidade. E para quem conhece o histórico e ao Conselho de Escolas Médicas Portuguesas, eu revelo alguma perplexidade, porque eu sei como é que a guerra, como é que as guerras, os muros foram caindo, como é que os muros foram caindo, e fico um bocadinho perplexa que, e sobretudo aqui no tocante àquilo que diz respeito a esta comissão, que é sobretudo a portaria dos ciclos de estudos, como é que encalhamos numa barreira como essa? Porque gera-me, de facto, alguma perplexidade. Portanto, aquilo que a nossa comissão é competente apenas nesta questão, portanto, o resto será com a Comissão de Saúde, embora também seja aqui a questão fundamental. Nós, eventualmente, poderemos vir até questionar as entidades envolvidas. Gostávamos também, acho que a pergunta sobre o deadline e, portanto, os timings é importante até para nós podermos avaliar um pouco do que é que podemos fazer e, portanto, tomar boa nota, agradecer a presença e dizer que estamos muito sensíveis a esta matéria. E dava-lhe a palavra de seguida.
Muito obrigado à senhora deputada, às senhoras deputadas e aos grupos parlamentares. Então, para terminar, eu gostava de dizer o seguinte. De facto, a data do parecer não é mencionada e eu acho que consigo responder às duas perguntas quase em simultâneo. Porque nós, sobre a questão de estarmos a ser ouvidos noutras instâncias, nós já pedimos uma audiência à senhora Secretária de Estado do Ensino Superior, da Ciência, do Ensino Superior e da Tecnologia e Ensino Superior. Estamos a aguardar e julgo que em breve seremos recebidos, assim esperamos, pela senhora Secretária de Estado, e de facto na exposição que fizemos para a audiência, um dos problemas é saber se de facto este é um problema criado antes ou depois, porque isso é uma situação muito importante do ponto de vista da vontade política para a resolução disto. E como é óbvio, nós aqui pugnamos exclusivamente pela medicina chinesa. Neste caso, pelas terapêuticas, pela medicina chinesa em particular e pelas terapêuticas não convencionais no geral. Portanto, sobre a data do parecer, não é claro, julgo que o grupo parlamentar do PCP, do Bloco de Esquerda, a quem foi endossada uma resposta semelhante, pode responder que não é, para mim não é claro quem é que é o autor desta decisão de pedir o parecer ao Conselho das Escolas Médicas. Sobre a responsabilidade, quer dizer isto em audiência de comissão parlamentar, eu tenho até grandes dúvidas que haja uma posição formal do Conselho de Reitores. Conhecendo o funcionamento das instituições, parece-me muito pouco aceitável que essa posição do Conselho de Reitores tenha sido feita em segredo, se é de facto para ser uma posição do Conselho de Reitores. Porque se é de facto para ser uma posição do Conselho de Reitores, ela tem que ser pública. E essa era uma das coisas que nós, que não temos autoridade para isso, gostaríamos que a Comissão fizesse saber qual é, de facto, a posição do Conselho de Reitores sobre esta situação, quem foi o autor da pergunta, porque, como eu digo, nós queremos mesmo a regulamentação da lei. E como queremos mesmo a regulamentação da lei, não queremos só fazer de conta que queremos a regulamentação da lei, nós queremos que isto seja averiguado até às últimas consequências. Portanto, essa é de facto, colocou bem a situação. Esse é um problema, saber quem foi e que de facto, que matéria de facto existe sobre esta situação, ou se existem rumores. Porque se formos ver o histórico da situação em relação àquilo que foi a demora entre a consulta pública, que deveria demorar 15 dias, 3 semanas para a publicação, e a publicação dos outros ciclos de estudos, nota-se que o que houve foi, como nós dizemos aqui, um subterfúgio para não publicar a lei. E cedendo numa parte que foi os 180 créditos, 180 CTS para 240 nas outras terapêuticas e deixando a medicina tradicional de fora. Mais a homeopatia, curiosamente aquelas onde há outro tipo de interesses que não os outros associados às outras terapêuticas não convencionais, com todo o respeito. Portanto, Nós aguardamos a situação da audiência, não temos ainda nada formal, o que temos tido foi contactos informais. Na anterior legislatura tivemos contactos informais, mas nunca nos foi dada, nem formal nem informalmente, esta resposta de que era o Conselho das Escolas Médicas, era o Conselho das Escolas Médicas Portuguesas que estava a fazer a regulamentação. E, como é óbvio, a senhora deputada disse que era perplexidade. De facto, a perplexidade é relativa, não é? Porque nós achamos que isto foi a última barreira para evitar a regulamentação das terapêuticas não convencionais. Ainda há mais uma barreira, mas naturalmente nós deixá-la-emos para quando ela aparecer, porque nós gostamos de ir ultrapassando os obstáculos uma a uma. Ainda haverá mais. E nós sabemos que há mais e já estamos a preparar essa situação. Referimos-nos concretamente à execuibilidade dos ciclos de estudos, mas deixaremos isso para uma segunda proposta. Portanto, e nós sabemos, eu gostava de falar aqui da situação de que disse que as pessoas são... que isto é feito de pessoas, e é verdade, e dentro da situação pessoal, e sem menosprezo por todos os deputados que estiveram envolvidos e que ainda estão nesta legislatura, nesta temática, e que foram transversais a vários grupos, a todos os grupos parlamentares, tanto do PSD, eu gostava aqui, por justiça, de salientar o extraordinário contributo do senhor ex-deputado Serpa Oliva nesta temática, que muito contribuiu para que de facto as coisas avançassem nesse sentido. O que nós gostávamos de facto para materializar isto, para materializar a nossa vinda aqui, o que nós gostávamos é que esta comissão ou os grupos parlamentares que assim o entenderem preparassem um projeto de resolução para o governo regulamentar a portaria, a publicar a portaria que está feita. Nós temo-a. Não sabemos se vai ser mudada, mas, de facto, as portarias todas foram publicadas tal e qual como estavam previstas, com mais vírgula ou menos vírgula, com mais ponto final ou menos ponto final. Portanto, a outra, da medicina tradicional chinesa, até já tinha 240 CTS. Os únicos acertos que houve em relação ao projeto de portaria para consulta pública e as portarias finais foi na grelha de CTS das componentes curriculares. E, portanto, nós esperamos do Parlamento, na sua transversalidade, a ajuda para ajudar a resolver este problema. Acho que uma posição de contrários pode ser interessante aqui para chegar a um projeto de resolução de regulamentação. Porque, de facto, quando a portaria sair... Há o problema da credenciação que fica resolvido, porque nós podemos passar a ter acesso às cédulas profissionais, e não é legítimo que nós não tenhamos acesso a cédulas profissionais, nem é legítimo que se tente desmobilizar as pessoas com acupuntura para não requererem a cédula de medicina tradicional chinesa, porque ficam só com a cédula de medicina tradicional chinesa. E depois passem a ter uma cédula de fitoterapia que não é bem uma cédula de fitoterapia, porque é de fitoterapia chinesa. Portanto, acho que nós estamos ao dispor para... aquilo que for preciso para dar as informações do conhecimento do processo, ajudarmos naquilo que modestamente pudermos contribuir, e agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade em nos receberem. Não sei se a minha colega Sara quer dizer alguma coisa, se a senhora deputada permitir.
Se for breve.
Acrescentar ao que o Dr. António referiu, o meu nome é Sara Pereira. Sou especialista em medicina chinesa e farmacêutica, em que esta situação da formação, neste momento desregulada, leva também a que outros profissionais de saúde que não têm nada a ver com as terapêuticas não convencionais exerçam as terapêuticas não convencionais sem a formação de base, que neste momento nos é exigida até para requerer a cédula do regime transitório, é requerida a formação de base, pelo menos 2.000 horas. Estes profissionais de outras áreas estão a fazer formação não regulada de 20 horas, 30 horas e a exercer as terapêuticas não convencionais, nomeadamente a acupuntura, sem formação de base. E este problema da formação para nós é um problema bastante, bastante importante. Esta portaria, quando sair, seria, estas duas portarias que faltam sair, seria um grande alívio, porque permitiria clarificar as escolas e o regime transitório das escolas também, permitiria clarificar todo este processo e começar uma nova luta, ou seja, um novo processo que seria igualmente trabalhoso, igualmente complicado, mas o que nós queremos mesmo é ser regulados. E este é o nosso desejo, é que isto seja uma vez mais clarificado e que a portaria, que já está praticamente concluída, as portarias, que sejam publicadas. Obrigada.
Muito obrigada. Eu cumpro-me agradecer a presença. Penso que o quadro foi muito esclarecedor e nós faremos as diligências que considerarmos. Não, não, não.